Você ouvirá Nerdacast, o podcast mais nerd do Brasil, depois de uma porrada de outros. Voltamos, pessoas. Olha, tava com saudade, né, de ouvir minha voz. Duvido. Mas voltamos, pessoas. E não só voltamos, né, mas voltamos pra falar de um assunto que me irritou e me deixou doente, que é a série The Eagle. Pois é, já gravei o podcast, mas isso aqui que você tá ouvindo é a introdução, só pra eu não perder a linha de raciocínio que eu queria falar. É uma série que eu vou logo dando spoiler, que, cara, eu achei, assim, é fantástico. Eles conseguiram fazer, fantástico. Se você viu a thumbnail aí do podcast, você já sabe o que eu acho. Olá, pessoas. Hoje vamos falar de The Idol. Uma série da HBO Max que estreou, sei lá, esses dias, dá pra chamar de esses tempos, sei lá, esses dias aí, e vamos falar dessa série, né? Vamos falar desses 5 episódios incríveis que quase mataram minha sanidade, porque, cara, é uma série que eu achava que era um filme. Até minha voz tá muito grave, né, porque eu estou gripado. Rinite, pra quem não sabe o que é isso. Então não vai melhorar ao longo da gravação, tá? Vou logo avisando. Eu espero que não atrapalhe o pensamento, não deixe vocês agoniados com esse pigarro chato. Enfim, vamos lá. The Idol é uma série de 5 episódios que ela é muito... não sei pra que ela existe, sabe? Eu gostei de algumas cenas que eu vi, assim, alguma outra coisinha ficou legal, mas a maioria é muito tanto faz como tanto fez, sabe? Assim, não tem muita graça, é muito sem sal, assim. Até falaram que tinha a ver com a história da Selena, da vida da Selena Gomez, sabe? Tipo, e o que se importa, entendeu? Porque se fosse a história de vida de Selena Gomez, aí teria um porquê alguém assistir isso. Mas é uma personagem fictícia, até onde a gente sabe, é uma personagem fictícia. A atriz que faz é bacana, sabe? Ela é bonita, mas assim... O papel também não é muita coisa pra ela se esforçar, não tem nem pra que ela se esforçar. E no Refúgio Cult, tinha lá na thumbnail, né? É o 365 dias da HBO, né? Parece mais um filme adulto do que uma série. Isso não é verdade, porque tem muitas poucas cenas adultas. Oh, meu Deus, eles estão se pegando, estão falando palavrão, estão falando coisas de baixo... baixo clero, assim que fala, né? Estão falando coisas de falta de educação, meu Deus do céu. Muita pouca cena, assim. Quando eu vi a thumbnail do Refúgio Cult, eu falei, nossa, mas vai ter... Vai desbancar 365 dias, vai desbancar 50 anos de cinza, vai ter cena, vai ser só cena, vai ser gente sem roupa a série inteira. E não... Não, primeiro que eu me surpreendi que são 5 episódios. Eu falei, nossa, é uma série, deve ter uns 10 episódios, vai ser um horror de assistir. Quando eu vi que é 5, eu falei, nossa, vai ter uma hora cada, meu Deus. E de fato tem uma hora cada, todo episódio tem uma hora, 48 minutos por aí. Mas não, assim, você não morre porque tem uma hora de episódio. Mas você morre porque nessa uma hora não acontece nada. Eu me surpreendo como é que o roteirista escreveu isso. Sabe, é roteirizado e escrito por duas pessoas, ou por uma pessoa só, que eu quero torcer pra nunca conhecer, porque, cara, não tem nada pra contar nessa série. Nada pra contar nessa história, cara. Primeiro que a história, assim, tenta contar o beabá de sempre, sabe? Como Hollywood vê cantores, que é, usam muita droga e fazem muito sexo, muita piranhagem, muito doido. E não é assim que funciona. Assim, é assim que funciona, mas não é desse jeito, entendeu? Tipo, não é tão esquisito, não é tão... Assim, é porque é, entendeu? Porque não tem motivo para as coisas acontecerem. Elas acontecem porque elas acontecem. E aconteceu. Cara, é complicado assim. Por exemplo, teve Flash esses últimos tempos aí. E Flash é legal. O bacana de Flash é porque... Você sente que o que tá acontecendo ali, tipo, é bacana, porque eu disse DCEU do Snyder, mas não importa, sabe? Assim, a gente sabe que não importa, mas que o que tá acontecendo pelo menos é legal, sabe? Um cara com uniforme, tem um propósito e blá 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 blá. E não tem aqui, não tem propósito. É uma coisa que muita gente fala assim, nossa, mas é porque é gente comum, né? É história de pessoas normais. E todo mundo tá acostumado com a história de super-herói. Não, é porque não tem o que acontecer mesmo. Não tem coisas interessantes. Tem muito filme da Angelina Jolie, por exemplo, que, cara, tem muita história boa pra contar, sabe? E é história de personagens seres humanos, sem superpoderes, sem supermissões, sabe? Por exemplo, Missão Impossível é isso. Eles não têm superpoderes, eles não fazem super coisas. Eles têm tecnologia bacana e tal, só que não é nada... Meu Deus, ele vai sair voando no próximo filme, e o próximo filme a gente tem que ver porque ele vai sair voando. Sim, o cinema meio que acostumou a gente com isso por conta dos filmes de super-herói. Porque você sabe que não, no próximo filme eu tenho que ver porque vai acontecer a coisa que eu quero ver e vai ser incrível. Tipo capítulo de novela. Só que até essa série, que é uma série e poderia fazer isso com a própria história... Não sabe fazer. Então você não tem aquele cliffhanger no meio da história que vai você fazer ver outro pedaço da história. Entendeu? Tô entendendo como é que funciona. A própria série não tem cliffhanger. Ela não sabe como contar essas histórias. Então ela se circula de palavrões e coisas assim pra parecer que é uma série... Perdão, trocadilho. Uma série séria. Onde ela aborda assuntos dramáticos e coisas pesadas, só que bem lá no fundo, parece que essa série foi pensada, cara, pra ter um nome bacana e ser uma parada chamativa. Porque de resto, mesmo assim, não tem história pra contar, nada acontece, as coisas acontecem porque elas acontecem. E é uma série que ela tenta ser adolescente, porque ela tem essa propaganda adolescente, assim, de... As fotos e... O marketing é um negócio adolescente com filtro de coisas adolescentes. Mas a direção dessa série é muito qualquer coisa. Sabe, tem outras séries outras coisas adolescentes que são muito mais bem dirigidas do que isso. Eu não tô falando de Stranger Things, sabe? Eu tô falando de sei lá, qualquer série mediana da Netflix é muito melhor do que isso aqui. Porque isso aqui foi feito por... Ah, sei lá, cara, não sei, assim... Eu acho que poderia ter mais, assim... Sabe, se você é o que eu falo sempre. Ou vai ou racha, entendeu? Ou você faz uma série completamente pesada e dramática e séria e vamos lá e blá, 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 e bota acontecimento, bota coisa pra acontecer. Ou não faz, cara, então nesse meio termo que não acontece nada, sabe? Então, sabe, tipo, por exemplo, como a thumbnail do Refúgio Cult, o 365 dias da HBO. Se for pra acontecer, então faz, sabe? Faz uma série só sexo, droga, pá, pá, pá. Faz, bota um negócio estilizado e vai fazendo. Porque a atriz dessa série, essa lourinha daqui, ela é uma atriz sexy, ela é bonitona, os peitos dela é bonito e ela fica de farol aceso e ela usa roupas... Nível Luísa Sonza, você tá quase vendo o útero. Mas sabe, falta pra essa série alguma coisa mais interessante, sabe? Porque qualquer clipe da Luísa Sonza é bem mais corajoso que essa série, entendeu? Inteira, a série inteira, as 5, 6 horas de série, 7, sei lá. É muito chato, assim, nada acontece, os diálogos são muito longos, tudo é muito parado. Eu não lembro de trilha sonora tocar direito, assim, ter trilha sonora comum pra série como um todo. Nada muito instigante, assim, sei lá, parece que não são 5 episódios, assim, sei lá, parece que tem outros 19 mil que estão faltando, sabe? Eu sei que cara, é muito ruim, cara, é muito ruim. Assim, não é ruim, é decepcionante, porque eu vi os trailers, eu vi posters, assim, passando na televisão, e eu falava assim, nossa, essa série tem chance de ser alguma coisa interessante. Mas, assim, o que passa na minha cabeça é que pena que vai ser só uma série fútil. Na minha cabeça era assim, ah, vai ser uma série fútil, que vai ter um monte de cena de clipe dela com roupas minúsculas e sexualizando a parada. Cara, nem isso tem, porque é um leque com cré, nada a ver com nada, cara, pelo amor de Deus. Tem uma coisa que eu gosto, uns diretores como o Michael Bay, o roteiro tá ali, tá aqui o roteiro, o que você faz com isso aqui? Eu vou gravar isso aqui, só que esse roteiro tem 17 páginas, mas essas 17 páginas não dá 2 horas. Essas 17 páginas dá 59 minutos. Mas pra ter 2 horas eu vou gravar muita coisa extensa. Então, tipo, eu vou gravar uma batalha que tá aqui escrito no roteiro. E o roteiro só escreve aqui, ó, eles lutam. Então esse eles lutam vai ser um eles lutam por 5 minutos. Vai ter várias batalhas de 5 minutos, 10 minutos. Vai ter alguns diálogos que eu vou acrescentar, porque eu sou diretor, babababababá. Não tem essas coisas na série, porque a série não tem o que contar, sabe? Então você tem essa lourinha que ela é super gata, ela é super gostosa, ela é super demais. Mas não tem história pra contar, cara. Tipo, ou ela é uma boneca inflável da galera, ou ela é a incrível, sabe? Tipo, ela é tipo a Madonna, sabe? Ela é tipo Michael Jackson fêmea, ela é tipo Elvis fêmea. E isso não é o que acontece, porque a série não se decide o que, que ela vai ser. Então, por não se decidir, por não fazer nada, não criar nada, não montar nada, não ser nada, não é nada. Então, por não ser alguma coisa, não chega em lugar nenhum. E é justamente esse o ponto que tava faltando, que é, você precisa de uma linha narrativa para contar essa história. Porque, por exemplo, tem uma série que eu odeio, que vocês sabem que eu odeio, que é Sex Education. Eu abomino essa série. Mas até essa série tem história para contar, cara. Então, falta alguma coisa, sabe? Falta muita coisa para contar, falta história, sabe? Falta, meu Deus, assim, tem umas cenas que você fala, meu, pra que isso existe, cara? Não tem personalidade, sabe? Falta a eles personalidade pra viver, pra ter uma história de verdade. E não existe, porque, primeiro, que eles são personagens quase que unidimensionais, como o Rei do Crime do Demolidor de 2003, do Ben Affleck, mas ao mesmo tempo falta o que tem no Rei do Crime do Demolidor de 2003 do Ben Affleck, que é carisma. Falta carisma. Enfim, faltou essa série de decisão, sabe? Decide, cria uma história, vai contar essa parada, depois você volta. Aí você... Eu acho que o que faltou pra essa série foi... Eu acho que exatamente... Não sei se isso pioraria tudo, porque... Eu acho que pioraria porque a série... Assim, se for a série com o roteiro que tem. Mas, assim, gravar mais um pouquinho, sabe? Gravar ela com sucesso, com a fama, nos palcos e cantando maravilhosamente... E aí você fica fazendo que nem um filme do Homem de Ferro. Você vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Sabe? Não seria mais interessante? Eu acho. Seria... Pelo menos seria mais... Mais... Como é? Seria uma vírgula nesse texto. Nesse textão de Facebook que esse filme é. Que é um textão de Facebook de um cara falando sobre motores de carro sem dar uma vírgula, sabe? Tipo, muito chato. Então eu acho que o que faltava pra essa série é isso. É vírgula, entendeu? Falta, cara, vírgula, ponto, acento circunflexo. Falta muita coisa pra deixar esse negócio interessante, viável pra você assistir. Cara, porque é muito chato. É muito chato, muito chato. Muito, muito, muito. Sei lá, assim, se for rolar uma segunda temporada, porque eu acho que... É por isso que eles não contaram mais história. Porque talvez aconteça uma segunda temporada que eu torço pra que não, sabe? HBO... Você fez Game of Thrones. Lembre que Game of Thrones foi bom até o final, que ficou uma merda. Mas pelo amor de Deus, cara. Por quê? Por quê? Que série horrível. É tipo Esquadrão Suicida de 2016, que é só eles andando pra lá e pra cá sem nada acontecer. É a mesma coisa, porque é um monte de gente sem carisma conversando sobre nada. E a única personagem carismática do filme, da série, só presta pra fazer cena de sexo. Não tem graça, cara. E quais cenas de sexo tem no filme? Na série, tem umas três, assim, espalhadas entre os episódios. E o Refúgio Cult falou que era filme adulto, cara. Meu Deus. Não tem, cara, assim. É uma série chata, assim. Só leva isso em consideração. É uma série chata, cara. Chata demais. Primeiro que essa série ela é chata por um ponto principal, assim, que é... Ela não sabe o que exatamente são esses personagens. Então, já cagou do princípio. Eu começo a pensar que talvez, assim, um pensamento meu. Que essa série, ela originalmente, ela foi escrita... Não sei se a HBO que pediu pra fazer, se foi um roteirista que chegou lá pra propor. Eu sei que, assim, parece, sabe? Eu sou roteirista, eu sei o que eu tô falando. Que o cara que escreveu isso aqui, ou a mulher, sei lá, sentou no sofá, falou, porra, vou pegar meu notebook, vou escrever aqui o texto e vou mandar. O que é que eu quero escrever? Eu quero escrever alguma coisa sobre ídolo, sobre essa coisa. E aí colocou o nome do arquivo, The Idol. Aí falou, perfeito, maravilha, vou escrever, vai ser sobre uma mulher. Porque só mulher chama a atenção, porque corpão, babababababá, botou, foi lá, bacana. Essa é a cagada, entendeu? Essa é a cagada, que caraca, cara. Jesus, não tem um leque um cré que faça sentido. Porque assim, você ter a vontade de escrever algo sobre esse assunto, e você saber o que você quer escrever sobre esse assunto e o que você quer fazer com esse assunto é outra história, sabe? Por exemplo, se fosse o Bryan Singer escrevendo essa série, ele ia escrever essa série pra ele ter várias cenas de assédio pra ele gravar, entendeu? Se fosse... Piada pesada, eu sei. Tá. Se fosse o... Não, vou parar com essas piadas pesadas. Mas assim, se fosse um diretor que ele gosta de filmar, por exemplo, o Tarantino, sangue, briga, pá, ia ter esse tipo de coisa, briga, sangue, porrada, tiro, porque ele quer chegar nesse ponto, quer dar o tiro, dar porrada, sangue, blá blá blá, e ele poder fazer quantas vezes ele quiser, ele não ficar satisfeito nunca. É aquela famosa história, a mulher que escreveu, como é o nome dela, esqueci agora, voou na minha cabeça, tô doente, dá uma moral pra mim, pelo amor de Deus. Stephanie Meyer foi quem escreveu Crepúsculo, não... Esqueci o nome da mulher que escreveu o Escuta de Cinza. Ela escreveu aquilo ali numa crise de meia-idade, quando ela tava com vontade de fazer aqueles atos que ela colocou no livro. Então era a vontade, né? Você tem que estar no tesão de escrever o negócio, senão não vai prestar, entendeu? E quem escreveu isso aqui tava dopado de remédio. Tem um remédio que eu acredito que o efeito dele seja isso. Que uma amiga minha disse que é. Sei lá, a pessoa tava dopada de prega balina e tava dormindo enquanto escreveu o roteiro, porque nada de interessante acontece. E o pior de tudo é que no trailer você já vê que ela vai ser uma ídolo, que ela fala aquela frase, "Oi, angels!" Aí todo mundo, meu Deus. Ou seja, você já sabe, é que nem colocar no trailer que o Homem-Aranha vai se livrar da roupa preta e vai vencer os vilões. Sendo que o marketing inteiro, e sei lá, até o subtítulo do filme é: será que o Homem-Aranha vai conseguir se livrar do traje preto e vencer os vilões? Meu Deus, sabe? Porque, sei lá, o Andrew Garfield fala assim: não, talvez ele não se livre do simbionte, porque eu gostei muito da roupa preta e talvez esse é meu último filme com o Homem-Aranha. Não sei não. Esse tipo de coisa, sabe assim? Como, por exemplo, Guerra Civil. Quem vai vencer? Aí você já mostra no trailer que é o Capitão América que vai ganhar. Isso é uma babaquice, entendeu? Muito grande. E é esse o problema dessa série, porque você já sabe que ela vai chegar na vitória dela. E assim, você sente que ela ganhou de ganhar, porque que perda que teve, assim. Não, tem aquele cara lá do cabelo grande que ela dá uns pega. Aí depois tem aquele outro cara brancão lá que ela dá uns pega. Dane-se, porque não importa o que tá acontecendo, você não se importa com ninguém. Porque eles não conversam nada de interessante, você não sabe da vida deles, você não vê o que eles fazem. É que nem Guardiões da Galáxia, você sabe o que aquilo ali é interessante, porque tu tá vendo, é quem poderoso chefão. Tu só se importa com a morte deles e tu chega até o ponto de se importar com gente que tu nunca viu. Tu vê uma cena do poderoso chefão e fala: cara, eu me importo com isso aqui. Porque na cara dos atores tá passando isso. E na cara dos atores aqui tá todo mundo travestido de eu sou gangster, maluco. É, eu sou cantor gangster, eu sou produtor de música gangster. Ah, e as mulheres, tipo, ah, eu sou tudo piranha. Então você não precisa ter empatia por ninguém, cara. É como o Coringa do Jared Leto. Ele é vilão. Então aquela coisa ali só faz sentido no Brasil, eu sei. Mas aquele vilão é vilão. Então ele pode fazer aquelas besteiras de ficar tatuando. Porque, entendeu? Esse tipo de coisa. Agora, quando você tem um personagem aleatório que está correndo pela primeira vez, você não pode mostrar ele assim. Então esses personagens não têm fraqueza, eles são todos nariz empinado, eles é como se eles tentassem mostrar aquela velha história do artista no ninho de cobras, onde ninguém não pode confiar em ninguém, porque todo mundo é babaca, não sei o que, pode passar a perna, ele pode ser jogado para trás, tem que aproveitar as oportunidades. Mas nada disso é trabalhado na série, cara. Parece que eu tô até me repetindo no que eu tô falando, porque chega um ponto onde você fala assim, cara, são 6 episódios, nem lembro mais quantos episódios tem, são 6, 5 episódios. Chato, cara, porque nada acontece, brother. Não há decisões, sabe? Não há nada assim. Faltou pra essa galera o efeito a Batmarca da Justiça do Batman Superman, que é aquela coisa que o personagem faz involuntariamente, e você quer se perguntar por que que esse personagem fez isso? Isso não tem nada a ver com ele, sabe? E nessa série, esse tipo de coisa acontece. Acontece, assim. É como se acontecesse a situação de marcar o bandido a ferro, que nem gado. Só que quem tá fazendo isso não é um Batman. É um cara aleatório, é um super-herói aleatório. Ou então, pior, é um policial aleatório. E a marca que ele tá marcando é um cifrão de dinheiro. Então, se é tudo genérico, pra que que eu vou me importar, cara? Não tem motivo. E é esse o problema, sabe? Porque você não conhece esses personagens, eles não têm trama, eles não se importam com o que tá acontecendo. Eles estão completamente aleatórios, as cenas são qualquer coisa. Tudo parece que foi escrito por um adolescente que ele, assim, parece que é um adolescente que ele quer ser adolescente, só que ele não sabe o que é ser adolescente, ele não sabe nem se ele tá sendo adolescente direito. Então ele tá escrevendo coisas baseadas naquilo que ele já conhece, aquilo que ele assiste na Netflix e tal. Só que, pra não parecer cópia, ele evita tocar nos assuntos que ele vê nas séries que ele assiste. E por isso que a série não tem conteúdo nenhum, porque nada acontece nessa série. Assim, de novo. Peter, por que que você foi assistir? Mais uma vez, porque o Refúgio Cult falou que era filme adulto e não era uma série de ido. Pensei, nossa, mano, vai ter cena de sexo do começo até o final, vai ser uma doideira. E aí, não tem. Eu caí no clickbait sem nem ver o vídeo. Eu falei, cara, que grosseria, sabe? E é isso, sabe? É uma série que eu esperava que era um negócio que já. Que assim, eu esperava que fosse um negócio ruim, mas eu esperava assim, não, vai ser ruim, mas vai render umas cenas quentes, né? Umas cenas quentes, umas cenas bacanas, vai ter uns clipes depois legal pra galera montando no YouTube, vai ser bacana. Vai rolar uns clickbait na internet aí, pô, vai ser legal. Não tem, porque a fotografia não existe. A fotografia não existe, porque não tem absolutamente nada que faça essa série. Eu vou tentar evitar falar palavrões. Tem uma thumbnail decente pro YouTube, a não ser as fotos dos posts do marketing, porque de resto, nada, nada, absolutamente nada faz com que esse negócio renda alguma coisa e não funciona, cara. É complicado, não dá, não dá, não dá. É muito ruim, é muito ruim, muito, muito. Primeiro, né, que é o que eu já tava esperando que fosse acontecer, Eles iam, né, em algum momento, eles iam trabalhar a ideia de como ela vai produzir as músicas, vai cantar parada. E ela tá desmotivada. Aí a motivação é o quê? É cenas de gente se encoxando. Ah, cara, pelo amor de Deus. É assim, é como um filme adulto do cara da pizza chegando na casa da mulher. Só que ele fala assim: foi aqui que pediram uma pizza de pepperoni, pam, 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 pam. Só que na hora que vai o couro comer, não acontece. Então você fica vendo várias cenas iguais disso. Foi aqui que pediram uma pizza, foi aqui que pediram uma pizza, foi aqui que pediram uma pizza, foi aqui que pediram uma pizza. Só que antes de você ver essa cena repetidas vezes, tu tem o entregador trabalhando em vários pedidos aleatórios, nada acontecendo, até ele receber a ligação que é da mulher que vai de fato acontecer alguma coisa. Só que quando ele chega na porta dela, tu tem várias cenas de flashbacks e não sei o quê, dele falando: aqui que pediram a pizza, das outras entregas que você viu. Tenta imaginar o filme adulto mais chato do mundo. Pronto, é isso, sabe? Com atuações ruins, como essa série tem, enquadramentos qualquer coisa, como essa série tem, sem edição de imagem nenhuma. É essa série. É assim, é um filme adulto, como o Refúgio Cult falou. Só que é um filme adulto sem cenas adultas. E quando tem, é chato. Então não tem graça. Não tem graça. Não tem graça. Faltou, entendeu? Faltou. Tu tem uma atriz gostosa, tu tem uma galera que você fala assim, isso. Obviamente eles fariam essas coisas porque eles são do mal. Só que nada acontece pra essa série fazer jus ao que ela tá mostrando. Então não importa, assim. Não importa, não tem graça. Deixa acontecer. Vai, leva pra frente. Sei lá, é uma decepção porque é muito chato. Assim, eu queria. Assim, se fosse uma série como Sex Education, que eu ia odiar. Bacana, sabe? Porque até Sex Education, eu vou ter que admitir, tem uma história que faz com que você continue assistindo. Porque você fica na torcida para aquele garoto que quase foi o Homem-Aranha e aquela garota que perdeu, minha irmã, não vai ser Lois Lane, ficarem juntos. Então, sabe, você torce, você fica desde o primeiro episódio: ai, como eu queria que eles ficassem juntos, ai, como eu queria que eles ficassem juntos, ai, como eu queria que eles ficassem juntos. Não vão ficar. Não vão ficar juntos na primeira temporada, não vão ficar juntos na segunda temporada, talvez na terceira temporada, talvez, quem sabe. Então esse é o problema, sabe? Falta inspiração, sei lá, falta alguma coisa. Falta tentativa. Tenta aí, amigão, que quem sabe na próxima. Eu não vou negar. Eu acho que quem sabe na próxima mesmo. Quem sabe na próxima, na próxima. Com esse elenco em outras séries, outros trabalhos, outros filmes, fazendo a mesma história, só que dessa vez com pessoas que sabem fazer. É isso, um roteiro sem inspiração, uma direção sem calibre nenhum, assim, sei lá, uma direção que nem foi formado no maternal para poder fazer isso aqui. É um elenco maravilhoso, assim, a turma do Didi, né, tá precisando desse povo aí, porque, cara, esse povo tá tentando entrar na turma do Didi, na Praça é Nossa, porque, cara, é uma galera péssima, péssima. Tirando a atriz principal, que ela de fato ela é muito boa, e tem uma outra mulher ali no meio que são, sei lá. Você quer medir o nível de atuação dessa galera? Olha o tamanho dos boobs, né? Vamos chamar assim, das atrizes. Você vai ver isso aí, você vai dizer: nossa, essa atriz é muito boa. Porque de resto, cara, não tem muita coisa. Porque não tem, não, a trilha sonora não importa, os personagens não importam, as situações não importam. Até o final não importa. Assim, o último episódio, ele é muito chato. Porque ele é maior parte dele inteiro é preso numa situação ali, numa casa, numa sala, sei lá. Aí no final eles: não quer saber? Vamos fazer acontecer agora. Pá! Aí eles cortam, aí mostra coisas e parece um filme brasileiro. Pronto, essa é a melhor comparação. Parece um filme brasileiro chato, brother. Porque até o final, com aquelas cenas piscando, é igual um filme brasileiro do mais caro, vamos dizer assim, do mais caro, por exemplo, Tropa de Elite. Com aqueles flash de rolo de filme. Coisa horrorosa. É um filme de merda. É uma série de merda. Ah, se, assiste se quiser. É muito ruim. Se tu quer ver uma coisa boa assim, boa mesmo, vê só as cenas de sexo. De resto, bota ali pra tu ver uma outra cena da guria loura chorando. Chorando. Ah, tô chorando, que coisa horrível. Ah, cantar, não sei o que, eu quero cantar. E olha as ceninhas legais que eles gravam no final. Dela subindo no palco e a galera gritando, que de resto não tem nada, 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 nada pra ver nessa série. Cara, é muito ruim. Pelo amor de Deus, cara, é muito ruim. E HBO, se valoriza aqui. Tu que fez Game of Thrones, cara. Pelo amor de Deus. É isso. Se eu fosse dar uma nota pra essa série, eu daria, sei lá, 2,5. Só por conta da loura. É. Só por conta da loura mesmo. 2,5. A protagonista é legal. A atriz é legal. Não a personagem. Porque a personagem não tem nem personalidade. Como é que pode ser uma personagem? Enfim, é isso. Detonei mesmo. Falei. Não tem nem o que falar. É só 28 minutos. O podcast do Flash, cara. Acho que vai ter umas 3 horas. Também é outra coisa horrorosa que não tem nem muito o que comentar também. Enfim, é isso. Me revoltei. Porque é ruim. É ruim, viu, amigo? É ruim. É isso. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Tchau.